Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com o professor Sérgio Vicente Mota, juntamente com a professora Suzana Bussato. Eles são organizadores do livro Figurações Contemporâneas do Espaço na Literatura. Inicialmente, professor, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Bom, o livro foi escrito por professores do programa de pós-graduação em letras, dentro das pesquisas, né, que cada docente realiza com os autores de seus paradigmas, mas tendo um elemento comum, né, que acaba fazendo uma reunião, que é o conceito de espaço. E a nossa preocupação foi abrir um pouco esse conceito que ficou muito marcado na visão estruturalista, né, como espaço físico, espaço psicológico, espaço para uma dimensão mais metafórica que ele assume na escrita contemporânea, inclusive a própria escrita funcionando como um corpo dessa espacialidade. Então, as análises, de uma certa maneira, mesmo tratando de autores diferentes, e é o caso até de trazer o Machado de Assis para correspondências com o contemporâneo, é justamente mobilizar essas outras possibilidades que o conceito atualmente mobiliza, como o próprio espaço social, o espaço mítico e assim por diante.
Professor, é possível para o senhor fazer um percurso sobre os textos do livro?
Então, eu acho que posso começar pelo meu, que
Claro.
é título, né, do meu texto, é Machado de Assis, A Luz do Cinema, de Sérgio Bianchi, O Espaço em Movimento. Nesse filme, o Sérgio Bianchi faz uma livre adaptação do conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis, e o meu interesse, no caso, em fazer essa correspondência, né, entre essas duas obras, é para mostrar como o Machado, naquele conto, ficcionalizou uma situação histórico-social, que era o mecanismo do favor, a questão do homem livre, e no filme do Sérgio Bianchi, de uma maneira interessante, como ele parte dessa estrutura e traz para a nossa realidade atual. Possibilitando a gente ver que esses espaços sociais que foram demarcados naquela estrutura matricial, como o dono do escravo, o homem livre, ele ganha na realidade contemporânea outras figurações, mas mobilizando esses mesmos três espaços dessa pirâmide social. Então, o filme dele, além de ser muito atual, mostra como Machado de Assis, de uma certa maneira, fez uma literatura atemporal. E, em termos artísticos, o filme também gera, né, uma série de correspondências na linguagem do cinema para contemplar a construção estética que o Machado deu a essa situação histórico-social.
E quais motivos o levaram a estudar especificamente esse filme? Era um ponto dentro de outro projeto maior que o senhor coordena?
Que é o meu projeto atual, que parte do Antônio Cândido, da questão da dialética, da malandragem, como um mecanismo de leitura mesmo. O que impressiona a gente é verificar como aquela estrutura que o Machado descreveu nesse conto, né? O Antônio Cândido depois vai vê-la com outros olhos, mas é uma consequência dessa estrutura no Sargento de Milícias, que é a questão da malandragem, e como isso está atual. Se a gente pegar, agora eu vou escrever sobre a Tropa de Elite 1 e 2, você tem a mesma configuração. E é mais interessante ainda que no filme Tropa de Elite, você tem, nesse processo de trazer o passado para o presente, você tem o retorno daquela tropa de Elite do Vidigal. Então, está dentro da pesquisa que eu estou desenvolvendo, que faz essa ligação da tradição da literatura brasileira com o presente.
E a questão do espaço se faz muito presente, não é mesmo?
Justamente, porque é esse elemento que possibilita fazer a ligação. Porque no próprio filme do Sérgio Bianchi, se você colocar lá nos espaços bem demarcados do escravo, do que seria a elite hoje, né? E do dono do escravo, que corresponde à elite, do escravo, que seria o trabalhador, ó, o favelado de maneira geral, quando você coloca um sequestrador roubando a elite para devolver ao povo, você está fazendo um movimento irônico desse processo. Que a correspondência é você ter o malandro, ou alguém, né, como são as ONGs, no caso desse filme, explorando a miséria, né, como um produto de lucro, para em benefício de quem está no caminho da elite. Então, o que eu estou descobrindo é que, ao movimentar esses espaços sociais, você movimenta também um sentido de leitura nos textos. E isso abre uma possibilidade muito interessante para a cultura brasileira, né? Para a gente entender como funciona esses mecanismos da cultura brasileira.
Algo que me chamou a atenção em seu livro foi justamente o fato desse espaço aparecer em diferentes dimensões.
É, no meu caso foi esse aspecto social. Vou comentar mais um, depois a Suzana pode comentar outros. O questão do texto da Lúcia Grange, que também remete a Machado, que é a questão do espaço mesmo físico do folhetim, né? Em que a crônica brasileira acabou nascendo, e ela faz um estudo muito interessante mostrando como a ocupação desse espaço acabou também contribuindo para a caracterização da crônica brasileira, que é diferente, né, da crônica francesa, e ganhou, então, esse gênero foi ganhando, então, características bem, bem próprias, bem nossa. Então, você vê como esse espaço se movimenta, né? Já o texto do professor Arnaldo, por exemplo, vai da literatura como espaço fotográfico pictórico em textos reescritos de Dalton Trevisan, em que ele vai demonstrar como no processo de reescritura, né, que o Dalton realiza, vai reescrevendo seus textos, ele vai dialogando com técnicas da fotografia e da própria pintura pop. Então aí você já tem na própria composição e feitura da escritura, né, uma outra concepção de espaço, com elipses, quer dizer, como esse espaço passa a gerar sentido por meio do diálogo já com as artes plásticas. Então, é essa mesma ideia do livro, é abrir a concepção de espaço que o próprio texto contemporâneo foi alargando, né?
Professor Sérgio, em relação aos estudos de literatura contemporânea, o senhor percebeu um crescimento de estudos nessa área que o senhor e a professora Suzana pesquisaram?
Sim, o contemporâneo está aberto, tem uma abertura muito ampla. Então, a espacialidade foi um meio de, foi uma porta justamente para a gente poder tentar trilhar um pouco, acompanhar um pouco esses caminhos, né? Esses traços que essa arte está demarcando. Mas há outras, né? O campo é muito amplo. Então, eu acho que a questão do espaço foi aí a maneira de, né, de você poder ter uma certa afinidade entre os textos das pesquisas e também, e ao mesmo tempo, encontrar um caminho de pesquisa para se tentar demarcar esse terreno, né, que está alargando cada vez mais as fronteiras do que estava estabelecido anteriormente.
Outra questão importante é a do espaço político, correto?
Um pouco disso é tratado no texto, por exemplo, da professora Heloísa, Maria Heloísa Martins Dias, A Procura de Ilhas Desconhecidas, em que ela vai trabalhar textos de vários autores da literatura portuguesa, e justamente como esse espaço em construção. Um dos poemas analisados é A Pátria, né? Uma pátria vista não como mais naquela esfera idealizada, mas uma pátria como quase que um corpo, né, de emoções, de materializações. Então, nessa concepção metafórica de espaço, você amplia, né, todo um universo muito interessante de pesquisa.
E essa questão do espaço, ela vem sendo retomada pelos autores contemporâneos?
Vem, sim. Eu acho que é um caminho interessante, né? porque é possível você ter uma ferramenta de apoio crítica bastante produtiva, né, para conseguir mobilizar um pouco essas relações que a literatura, o cinema, ou a música, ou a poesia contemporânea né, está mobilizando.
Nesse sentido, o senhor destacaria algum escritor contemporâneo especificamente?
Olha, eu acho que é uma marca mesmo, né? No livro anterior dessa mesma coleção, do ano passado, eu abordei o Leite Derramado, do Chico Buarque, em que ele retoma essa, e é nesse ponto que ele é muito machadiano, ele retoma essa estrutura de um espaço social que é deslocado para uma realidade presente. Se a gente pensar no próprio estorvo do Chico, esse estorvo é uma figuração muito interessante daquela casa social ocupada pelo malandro ancestral. É agora um malandro perdido, né? Um estorvo porque ele emperra o funcionamento dessa estrutura. Então seria uma visão irônica do próprio processo, né? Alguém que não quer. Só para me veio à mente agora, seria o alfinete daquele famoso apólogo do Machado de Assis. Alguém sabe que é parte dessa estrutura, não tem força para mudá-la e tenta pelo menos emperrá-la. É uma reação irônica ao processo. Mas a gente vê isso nos autores, quase todos eles, principalmente na prosa, né? A minha pesquisa tem privilegiado mais a narrativa. A professora Suzana, que é a outra organizadora do livro, tem se dedicado mais à questão da poesia e procurando verificar essa questão da espacialidade já no texto, na poesia, né?
Professor, esse livro está saindo pela parceria que existe entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, no formato digital, onde o leitor pode baixar os arquivos gratuitamente e assim pode ter acesso ao conhecimento que é produzido na universidade. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Eu acho ótimo o processo, né? Você não tem custo e a pesquisa realmente chega às pessoas interessadas. Eu acho que agora facilitou o processo, né? Esse acesso livre motiva a gente a escrever, a pesquisar, porque e é interessante, a gente recebe respostas de outras partes do Brasil, quer dizer, chega de uma maneira né, muito mais ampla e nossos próprios alunos, né, os egressos que já saíram aqui do nosso programa de pós-graduação, que estão atuando em outros estados, em outras universidades do Brasil. Então, isso torna um processo muito dinâmico e interessante.
Na sua visão, professor, os alunos estão mais atentos a esse tipo de publicação digital?
É interessante porque você já percebe isso desde o aluno de iniciação científica na graduação, como, né, a internet já é uma realidade na pesquisa, e como ele próprio já procura elaborar texto, o resultado das pesquisas, mesmo antes, né, na iniciação, na preparação para a entrada no programa de pós-graduação, ele já se preocupa em como entrar nesse processo de publicação digital, porque é muito democrático, né? Então, isso é, eu acho que é a base da sua importância. Claro que isso vai gerar também, aí tem sempre a questão, muitas publicações, a questão da qualidade, mas isso é o tempo, né? Na nossa área, de humanas, é o tempo que vai dando a qualidade, né, da pesquisa produzida, da sua repercussão, da sua funcionalidade.
E nos últimos anos, o perfil desse aluno que tem acesso a esse tipo de obras na área digital, pela internet, é um aluno que tem hábitos diferentes de leitura e de estudo?
Eu acho que não muda muito, não. É o aluno, porque ele vai, na graduação, de uma certa maneira, ele vai sendo formatado a nossa tradição de leitura, né? Eu acho que aí é mesmo um outro meio, um outro veículo. Não chega a configurar uma linguagem muito diferente, no caso do texto, né? Eu acho que abre, assim, para outras linguagens, tudo se torna mais acessível, né? Você pode visitar um museu por meio da internet. Eu acho que essa facilidade de você ter acesso a outros textos, a outros locais, né, outros espaços de cultura. Mas, em termos de leitura, eu acho que muda só o meio, mas a maneira de ler, a postura crítica que vai sendo criada, que vai sendo desenvolvida, que aquela é ideal para um crítico e um estudante da área de letras, eu acho que ainda tem um perfil né, que é o tradicional.
Para finalizar, o senhor poderia deixar um contato para o ouvinte que deseja continuar esse bate-papo com o senhor?
É, o meu departamento é o de Estudos Linguísticos e Literários do IBILCE, Unesp, Campus de São José do Rio Preto. O meu e-mail é svmota2t@ibilce.unesp.br e eu estou aqui à disposição pelo site do Programa de Pós-Graduação em Letras, né? Nós temos aí todos os endereços e contatos e é um prazer a gente poder conversar sobre essas questões da literatura brasileira contemporânea, bastante rica em termos de narrativa, né, com a valorização dos prêmios, do surgimento de novos autores, desses autores que estão já também escrevendo para cinema, os seus livros que acabam... A literatura brasileira tem uma convivência muito forte com o cinema. Então, nós estamos abrindo essas pesquisas para esse campo, para esse espaço.
Professor Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com o professor Sérgio Vicente Mota, que juntamente com a professora Suzana Bussato, são organizadores do livro Figurações Contemporâneas do Espaço na Literatura. Professor, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Oscar.